Debate em rede. Oferecimento
Capriche, uma linha completa de biscoitos feitos com muito capricho. Farmácias Diariamente, agora com teste rápido para detectar a Covid-19. Farmácias Diariamente, aqui nós cuidamos de você.
Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Como ouvimos na chamada do debate de hoje, a violência contra a mulher tem muitas faces. Pode ser física, psicológica, moral, patrimonial. Mas no Brasil, uma lei que busca proteger a população feminina dos diversos tipos de agressão está completando 15 anos. Trata-se da Lei Maria da Penha. E no debate de hoje, nós vamos conversar com três especialistas sobre as mudanças provocadas por essa lei. Houve melhora? Houve mais transparência? Qual o balanço que podemos fazer de 15 anos de Lei Maria da Penha? Por isso, a gente vai conversar hoje com a cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, Regina Célia Barbosa. Doutora Regina, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
Olá, bom dia a todas e a todos. Muito obrigada por essa oportunidade. E vamos conversar sobre os avanços, sobre os desafios, sobre as atualizações da Lei Maria da Penha. Uma excelente oportunidade. Eu agradeço por estar aqui com vocês.
Muito obrigado também pela presença. A gente conversa também com a gestora do Departamento de Polícia da Mulher da Polícia Civil de Pernambuco, Fabiana Leandro. Doutora Fabiana, seja bem-vinda também. Bom dia. Doutora Fabiana? Será que seu microfone está fechado? Está fechado. Abra seu microfone, por favor, doutora Fabiana, agora.
Desculpe. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante, né, para nós mulheres, e comemorando esse ano, 15 anos, né, da Lei Maria da Penha.
Muito bem. Seja bem-vinda. E a gente dá o nosso bom dia também à gestora do Centro de Referência Clarice Lispector, Laudijane Domingos. Seja bem-vinda, doutora Laudijane.
Bom dia, muito obrigada por nos receber na casa da TV Jornal, aqui com a Rádio Jornal. Bom dia aos ouvintes, muito agradecida pelo convite. Estamos muito felizes em poder comemorarmos juntas essa grande conquista que foi a Lei Maria da Penha.
Bom, para começar o nosso debate, eu vou trazer dados aqui que trazem um retrato do que foi o ano de 2020 no que diz respeito à violência contra a mulher. Os canais Disque 100 e Ligue 180 registraram 105.671 denúncias de violência contra a mulher no ano passado, o ano de 2020, o primeiro ano da pandemia. E esse número representa um registro a cada 5 minutos. Isso mesmo, um registro de violência contra a mulher no Brasil a cada 5 minutos. Dado divulgado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E segundo a pasta, 72% dessas denúncias foram de violência doméstica e familiar. Os outros 22% foram registros de violação de direitos civis e políticos, como tráfico de pessoas, cárcere privado e condição análoga à escravidão. Eu quero trazer inicialmente a opinião da cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, doutora Regina Célia Barbosa, a respeito desses números e de outros também. Sabemos que no ano de 2020, por causa da pandemia, houve essa associação, não sei como é que a senhora trabalha esses dados, houve a associação de que, devido às pessoas estarem mais em casa, mais confinadas ou isoladas socialmente, houve um aumento de violência. E eu cito também que houve registro de violência contra idosos, contra crianças, mas especificamente contra as mulheres. Houve também por causa da pandemia. Mas, aproveitando esse balanço que vamos fazer de 15 anos da Lei Maria da Penha, o que é que houve nesse período? É a pergunta que eu faço para as três participantes, iniciando, como já disse, para a doutora Regina Célia Barbosa. O que é que houve nesse período? Houve uma redução da violência ou, pelo contrário, podemos até registrar aumento da violência, mas podemos incluir também aí uma transparência maior desses números. Estamos sabendo mais que a violência contra a mulher continua ocorrendo. Doutora Regina Célia.
É uma pergunta tão interessante que a gente agora, né, olhando pelo retrovisor, né, para ver como é que foi 2020, a gente vai lembrar que logo depois, né, do período carnavalesco, onde nós tivemos excelentes campanhas de enfrentamento à violência nesse período de carnaval, nós estávamos já nos preparando para o mês de março, que é o Março Mulher. E não nos esqueçamos que foi uma semana, né, finaliza o período carnavalesco, e nós já... Aí tem um gap aí, de uma semana de preparação, e para poder iniciar a semana de festividades, né, desse enfrentamento. Março é um mês político, é um mês, né, de acesso à justiça, é um mês de internacional, é assim que nós celebramos. E aí logo veio a pandemia. E aí o que, que acontece? No momento em que vem a pandemia, já em 12 de março, mais ou menos, se não me engano, por favor, me corrija, se coloca a questão do isolamento, aí ficou distanciamento, isolamento, confinamento. Né? Os três, nenhum caminho dá na mesma venda, não. É diferente. É bem diferente. Mas optamos pelo pior, que foi o tal, a ideia de confinamento. Não que eu não entenda que seja necessário, foi e continua sendo. As precauções são necessárias. Mas o que, infelizmente, também veio foi a ideia de que não adianta ir para a delegacia, porque a delegacia está fechada. Não adianta ir para centro de referência, que centro de referência está fechado. Não adianta ir. Quando não estavam. Quando não estavam. Mas muito antes, mas muito mais rápido do que a mídia, e muito mais rápido que nós três aqui, não é? Que estamos aqui nessa conversa, e tentam outras pessoas ativistas e pessoas da rede, o boato chegou mais rápido. É? Seja pelo WhatsApp, seja pelas redes sociais. E o que nós vimos é que essa ideia de confinamento, e que, se de uma certa maneira, né, não se teve a precaução de passar informações limpas, informações seguras, essa mulher, ela realmente ficou, como tem aquele filme, né, dormindo com o inimigo. A violência, ela não diminuiu. Mas ali, né, nesse período pandêmico, se uniu a ideia de que já havia de uma subnotificação. A subnotificação, então, foi fortalecida. A subnotificação que existe através do silêncio foi fortalecida pela ideia de confinamento. Nós tivemos também várias famílias, e não foram centenas, não, milhares de famílias que se uniram nesse período pandêmico, porque... até a questão da economia, do consumo, da produção, muitas famílias que estavam próximas ficaram no mesmo ambiente, o que também potencializou a violência contra a mulher, em especial a violência psicológica, a violência física, e também, né, não podemos esquecer, da violência marital, sexual marital. É um termo que para alguns é novo, mas nós que somos, né, que trabalhamos no ativismo e que somos da academia, sabemos que a violência sexual marital é algo antigo e que a pandemia trouxe, né, o que ela fez foi tirar isso debaixo do tapete e trazer para que nós viéssemos a compreender o que era esse tipo de violência. Entender que o ciclo da violência, a qual nós trabalhamos nas três fases, e a fase de tensão, a fase de agressão, e entre aspas, a lua de mel, eu vou colocar aspas porque eu nunca fui muito, nunca tive muito confortável com o nome dessa fase, ela se agravou. Então, a exemplo, se nós tínhamos o casal onde os dois trabalhavam, então, esse ciclo da violência, ele operava entre sexta até domingo. Mas no momento pandêmico, onde houve também, além do confinamento, uma grande enxurrada de desemprego, onde muitas pessoas ficaram desempregadas, e aí a gente tem, se a mulher perdia o emprego e ficava só ele trabalhando, o ciclo da violência, ele vai ter um pouco mais de presença. Mas ainda assim, entre aspas, vai estar equilibrado. Se ela continuava no emprego e ele não, nós tivemos algo terrível, porque essa mulher, o que ela sofreu de violência moral foi algo... Eu sei porque nós recebemos mulheres em que elas, algumas delas pediram demissão porque ele vivia dizendo assim, o que foi que você fez para você continuar empregada e eu não? Tá? Então, o ciclo da violência não chegava na sexta, chegava na segunda, a segunda. E depois, se os dois ficavam desempregados, nós também tivemos outra configuração desse ciclo de violência, que era durante toda a semana. Então, nós tivemos várias... Então, vou deixar aqui as meninas falarem, mas porque esse olhar de retrovisor faz com que a gente veja várias faces em diferentes contextos do mais leve, entre aspas, vulneravelmente, ao mais grave vulnerável. Nós temos várias situações aí. Né? E não é... É algo que nós precisamos ainda... verificar que a política pública aí, a pandemia só fez demonstrar o seguinte, o quão frágil está a nossa política pública.
Doutora nacionalmente Bruna, falando. Bruna Veiga.
Na verdade, a gente está usando aqui o link de Bruna Veiga, mas como você me apresentou, eu sou Laudijane Domingues.
Perdão. Me distraí aqui exatamente.
Não tem problema.
Estava muito concentrado na colocação.
Me sinto em casa Regina aqui Sérgio. Na Rádio Jornal, junto com essas meninas maravilhosas. Para mim, doutora Fabiana e minha queridíssima professora Regina Célia. A Lei Maria da Penha, o problema da violência contra a mulher, primeiro a gente tem que compreender que esse processo ele é estrutural, ele é estruturante. Ele não acontece apenas, ele acontece principalmente no ambiente doméstico. E a Lei Maria da Penha ela vem jogar luz neste processo de violação de direitos humanos das mulheres. Mas, historicamente, as mulheres sofrem um processo de opressão, de redução de liberdade, de violação de direitos sexuais e reprodutivos. E a Lei Maria da Penha foi uma grande conquista no Brasil para poder jogar a luz desse farol nessa problemática e a gente começar a trabalhar a ideia de que em briga de marido e mulher a gente tem que meter a colher, que isso não é um problema privado. Ele acontece no ambiente privado ou em ambientes públicos por parceiros, namorados, companheiros, mas ele é um problema público, porque é uma questão de violação de direitos humanos. E, historicamente, as mulheres foi constituída uma lógica sistêmica, uma lógica de sistema, e isso é reproduzido nos ambientes religiosos, educacionais, de representação institucional, que as mulheres elas não têm que ocupar espaços públicos, elas têm que se reservar o espaço privado. E esse espaço privado é um espaço de cuidadora, de doentes, idosos e crianças, é um espaço de trabalhadora doméstica. Hoje, a mulher, além de cumprir a jornada de trabalho externa, ela trabalha uma média de 18 horas, porque o cuidado com os filhos, com os idosos, com os doentes e as tarefas domésticas ficam ainda restritas às mulheres, mesmo nós tendo conquistado várias questões. E a violência contra a mulher, seja ela física, sexual, psicológica, patrimonial e moral, classificadas e elucidadas pela Lei Maria da Penha, né, se torna um grande instrumento. Há pouco mais de 13 anos atrás, nós tínhamos uma perspectiva de fortalecimento, porque o Estado brasileiro ele é organizado com ações do ponto de vista do executivo, do legislativo e do judiciário em três esferas: a União, a Federal, os Estados e os municípios. Quando aqui o Clarice Lispector nasce em 2002, e ele nasce antes da Lei Maria da Penha, o Clarice Lispector vai completar 20 anos em 2022. São muitas histórias de vida. E aí nasce nesse desejo de começar a construir uma reação vindo dos municípios e estados. E aí depois é que surge a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, o Sistema Nacional E aí a lei traz um conjunto de dispositivos que tipifica a violência, cria retaguarda para essas mulheres que são vítimas de violência e fortalece o chamado trabalho em rede. Essa questão apontada pela nossa vice-presidenta do Instituto Maria da Penha em relação ao ambiente no que diz respeito à associação do momento da pandemia, da grave crise econômica, do desemprego que atinge principalmente as mulheres, em qualquer grande crise, as primeiras a serem atingidas são as mulheres, porque elas menstruam, porque o mercado considera que a gente produz menos, porque a gente tem filhos. Se você for fazer uma pesquisa e levantar quantas mulheres trabalhavam, engravidaram e após o fim do ciclo da licença maternidade foram desligadas do trabalho, é um número significativo. E principalmente no ambiente de pandemia e no ambiente de grave crise econômica. Então, nós recebemos mulheres aqui, uma média, no Centro de Referência Clarice Lispector, em 2020, nós temos mais de 10 mil usuárias com prontuários abertos aqui na nossa unidade. E no ano da pandemia, nós recebemos uma média de 40 novos atendimentos por mês. Então, significa... E nós não paramos em nenhum dia da pandemia, como foi bem colocado pela professora Regina Célia. O sistema de garantia de direitos na cidade do Recife não fechou em nenhum dia. Ajustou-se as equipes ao protocolo de biossegurança, mas não fechamos as portas. Nós nos mantivemos abertas e atendendo as mulheres vítimas de violência. E, inclusive, inovamos, porque Pernambuco é assim. A gente lançou o Zap Mulher, que é um serviço de atendimento emergencial. E como esse aplicativo é utilizado hoje amplamente pela população, nós tivemos a possibilidade real de aquela mulher que não conseguia sair de dentro de casa ou chegar até a nossa unidade fisicamente, ela era acolhida pelo WhatsApp Mulher. E nós recebemos, inclusive, pedidos de ajuda não só de Pernambuco como um todo, mas também de outros estados do Brasil. E isso aconteceu em função também do processo da pandemia.
Agora, doutora Fabiana Leandro, além desses dados que eu trouxe no começo do programa, essas informações a respeito do aumento de registro de violência contra a mulher no Disque 100 e também no Ligue 180, os dados apontam também que o mês com mais denúncias no ano passado foi em maio de 2020. Para a senhora complementar e fazer também as suas colocações iniciais, eu queria saber também se Pernambuco também seguiu esse mesmo dado de também registrar mais denúncias no ano de 2020. Aliás, no mês de maio de 2020.
Bom dia, Wagner.
Bom dia.
Veja só, voltando inicialmente fazendo uma colocação em relação à Lei Maria da Penha, tá? A Lei Maria da Penha, ela criou mecanismos proibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. Ela estabeleceu medidas de assistência, atendimento e proteção, certo? Só que a Lei Maria da Penha, durante esses 15 anos, ainda veio inovando, ainda veio melhorando e trazendo inovações na nossa legislação para o enfrentamento à violência. Infelizmente, esses dois últimos anos, do ano 2020 e o ano 2021, nós estamos enfrentando esse período de pandemia. E aí, estamos enfrentando a questão da subnotificação, que é uma preocupação muito grande, porque a rede de enfrentamento trabalha muito com a parte preventiva. Essa é a política pública de prevenção é primordial, né, nos casos de violência doméstica, na orientação às vítimas em relação à rede de proteção, em relação às denúncias. E nesse período de pandemia, as ações preventivas estarão prejudicadas. Por isso, essa preocupação e a questão da que acendeu, digamos assim, né, a nossa preocupação com a subnotificação dos casos. Mas a Polícia Civil, como os outros órgãos da rede de proteção, como bem falou a professora Regina Célia e a Laudicea, continuaram trabalhando. A Polícia Civil, inclusive, criou alguns plantões específicos para violência doméstica, na região metropolitana, em Paulista e em Jaboatão. Inclusive, foram criados plantões nas delegacias da mulher para atender as áreas norte e as áreas sul. Os municípios em Paulista, por exemplo, atendeu os municípios de Paulista, Belém, Garaçu, e em Jaboatão, os municípios vizinhos também, para não deixar de fazer os atendimentos. Além disso, foi incluído na delegacia pela internet os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, que antes não estavam disponíveis para registro pela internet. Então, as vítimas passaram, no período da pandemia, a utilizar esse canal também para o registro das denúncias. A nossa preocupação com essa situação de confinamento e a impossibilidade das vítimas, né, de chegarem às delegacias para o registro da ocorrência. Em relação aos dados, né, que você me perguntou, o número de ocorrências de 2020, comparando com os números de ocorrências de 2021, houve essa questão do aumento do número de ocorrências. E aí, eu queria que você só repetisse a pergunta, me desculpe, porque eu quis fazer logo essa explanação em relação aos plantões e até para dar conhecimento às vítimas também em relação à delegacia pela internet. E aí eu queria que você repetisse só esse questionamento. Você perguntou a respeito dos números, do aumento dos números.
Exatamente, porque é o seguinte, houve um aumento de denúncias, né, no Disque 100 e no Ligue 180, e o mês com mais denúncias foi o mês de maio de 2020, e isso, claro, a nível nacional. Eu queria saber se Pernambuco também seguiu essa mesma tendência de ter o mês de maio como o mês de maior número de ocorrências registradas.
As denúncias, os números do Disque 180 e Disque 100, eu não disponho aqui agora. Então, eu posso pegar os nossos números aqui da Secretaria para a gente poder fazer esse comparativo, tá certo? Aí, em relação às denúncias do Disque 100 e Disque 180, houve uma preocupação muito grande durante esse período da pandemia para que a Polícia Civil pudesse atender o maior número possível, né, dessas ocorrências. Durante esse período de pandemia, a gente sabe que as vítimas utilizaram bastante esses canais e as delegacias de Polícia Civil especializadas foram orientadas a buscar essas vítimas, a fazerem o atendimento ao receberem as denúncias 180 nas delegacias, fazerem a busca ativa dessas vítimas, né, para o atendimento nas delegacias e os encaminhamentos devidos, né, em relação aos procedimentos. Procuramos entrar em contato com as vítimas para ver a possibilidade de trazê-las à delegacia para fazer as medidas protetivas e encaminhar ao judiciário e iniciar o procedimento policial.
Vou trazer agora questões mais pontuais do dia a dia, né? Coisas corriqueiras que a gente acompanha, tanto quem nos escuta ao saber de uma agressão a uma pessoa conhecida, próxima, até mesmo a uma vizinha. E, como disse, não sei se foi doutora Regina ou doutora Laudijane, todos nós somos responsáveis por esse trabalho de violência contra a mulher, essa luta da violência contra a mulher, né? Aquela coisa de, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso é coisa do passado, né? Infelizmente, de um passado que trouxe muita violência contra a mulher. Mas vamos adiante, porque, como foi dito, todos nós temos um papel fundamental nessa luta de combate à violência contra a mulher. As senhoras que estão participando aqui, cada uma tem sua função específica. Quem nos escuta também tem esse papel de, enquanto sociedade, ajudar nesse combate. Nós, aqui, enquanto imprensa, também, evidentemente, como estamos fazendo agora e quando relatamos também os casos. Infelizmente, quando os casos de violência chegam para nós, para a imprensa, geralmente, e repito, infelizmente, já são situações trágicas, né? Ou de uma agressão muito forte, ou infelizmente, às vezes, até de um feminicídio. A realidade é essa, infelizmente. Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte, é que nessa cobertura, nesse relato, pelo menos da minha parte, de 20 anos trabalhando em veículo de comunicação e trazendo essas informações, os relatos sempre são praticamente idênticos. A mulher não faz a denúncia, ela começa a sofrer uma agressão inicial leve, às vezes uma agressão verbal, ela vai e perdoa o agressor, daqui a pouco essa agressão evolui para uma agressão física leve, um empurrão, daqui a pouco física moderada, daqui a pouco física grave, e culmina, em muitos casos, em feminicídio, em morte da vítima. E os relatos são, repito também, sempre os mesmos. Não, eu acreditava que ele ia mudar. Não fiz a denúncia. Às vezes, quando faz uma denúncia, o homem chega lá, se ajoelha, chora, diz que foi um impulso, que ele não é assim, que ele vai mudar, a mulher acredita, vai lá e retira a queixa, né? E acontece o que a gente vem retratando aqui para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, leitores. O que acontece é sempre esse desfecho trágico. Eu queria saber das senhoras todas, por que isso ainda acontece? O que é que falta para que as mulheres entendam que aquele agressor, que inicialmente chegou com agressão verbal, ele pode evoluir até um ponto trágico, um desfecho trágico de tirar a vida da vítima? Começando pela doutora Regina Célia.
Não é a mulher que tem que entender, não é? Toda a sociedade, ela é corresponsável por isso. Por quê? Porque, infelizmente, como Laodiceia aqui falou, nós fomos doutrinadas, nós fomos formadas a assumir culpas. Não foi nem responsabilidade assumir culpa. Porque responsabilidade, compromisso, é uma condição onde nós compartilhamos, né, tarefas, responsabilidades, compromissos para desenvolver a nossa humanidade. Culpa não. Culpa está sempre numa raiz de defeito, né, de um limite, de uma deficiência, né? E, infelizmente, a mulher, ela, na nossa sociedade, infelizmente, cresceu dessa forma. Gente, nós precisamos entender que o nosso texto jurídico é um texto onde a sua raiz é uma raiz perversa, onde entre uma mulher e um cachorro, o cachorro tem mais valor do que uma mulher. Onde entre uma mulher e uma casa, a casa tem mais valor do que uma mulher. Mulheres que apanharam, mulheres que onde as marcas ficaram nos seus corpos terrivelmente, porque esqueceram de colocar água para o cachorro. O cachorro a qual o marido, dono, tanto amava mais do que a mulher. Nós estamos numa sociedade onde o nosso nível de educação é uma educação separatista. E é uma educação separatista onde a desigualdade pende para a mulher, e uma desigualdade de limites da sua atuação. E é uma coisa meio que esquizofrênica mesmo, sabe? Porque eu tive um pai, porque infelizmente ele faleceu, ele era da Marinha, 1,98m, Marinha de Guerra, militar, um telegrafista, um homem negrão muito sério, e que o meu irmão não saía da mesa sem tirar o prato, o copo, o talher e lavar, além de, a partir dos 7 anos de idade, lavar as suas orbas, suas cuequinhas. E meu pai dizia assim: olha, na OM, onde eu sirvo, que é a organização militar, não tem uma mulher lavando, não tem uma mulher cozinhando, não tem uma mulher arrumando a cama. Por que aqui em casa seria diferente? Então, eu quero dizer para você que existe essa esquizofrenia, porque existe um machismo aí que foi construído dentro de um modelo de cultura que foi colocada em nosso país exatamente para humilhar, para desvalorizar e para colocar a mulher numa situação, num status de limitação e de desigualdade, para inferiorizar. É o que Paulo Freire falava sobre o ser mais e o ser menos. É o que Paulo Freire falava sobre uma pedagogia do oprimido. Existe uma pedagogia do oprimido incrustada na raiz
das relações entre homens e mulheres no nosso país. E isso foi pedagógico. Não nasceram assim. Foi pedagógico. E essa pedagogia, infelizmente, ela não é disseminada pelos homens. Ela é disseminada por toda a sociedade. Porque eu não vou cair na cilada de dizer que isso é culpa da mãe. Eu não vou cair nessa cilada de dizer que isso é culpa da mulher que não cria bem os seus filhos.
Uhum. Doutora Laudijane Rodrigues.
Exatamente isso. Eu fico assim, ouvindo essa maestra maravilhosa, professora Regina Célia, nossa vice-presidenta do Instituto Maria da Penha, e pensando assim, veja, ninguém, nenhuma mulher abre o seu coração e escolhe um companheiro para ter filhos, para viver junto, para constituir uma relação tóxica. Nenhuma. Ela tem um projeto de felicidade. Ela tem um projeto para a vida dela. Ela quer ser feliz, Wagner. Ela quer construir família, ela quer ter filhos, ela quer ter uma vida prazerosa, ela quer bem viver. Então, nenhuma mulher se junta, se casa, formaliza laços para poder desfazer. Quantas vezes ouvimos o que ela fez para ele se comportar desse jeito? Será que ela não usou a roupa errada? Será que ela não estava se comunicando na rede social com alguém que ele não gostou? Será que ela fez a comida direito? Então, sempre é a questão da culpabilização da mulher em relação a uma situação de violação de direito que ela é da sociedade.
E me permita, Laudijane, por gentileza.
A estrutura, ela é do sistema.
Me permita, por gentileza. Eu não costumo interromper, mas só porque você tocou num ponto tão importante que eu queria acrescentar aqui, que esses questionamentos partem também de mulheres. A gente está acompanhando casos recentes, até mulheres dizendo isso, exatamente o que você está dizendo.
Essa questão da armadilha que a professora Regina Célia pontuou, essa questão da armadilha. Você acha que uma mulher gosta de estar sendo espancada, violentada, psicologicamente, moralmente, patrimonialmente, ter seu celular quebrado, ter seu cartão de crédito desapropriado, e ela não quer ir para a delegacia para isso parar? Ah, ela quer. Mas vai procurar a rede de apoio dela. A família, a vizinha, as amigas. O discurso é um só, principalmente de uma parte da família, porque ele é da sociedade. Você casou porque você precisa viver porque você casou. Ele é o pai de seus filhos. Ele perdeu a cabeça. Uhum. Mas o feminicídio, que é uma lei posterior à Lei Maria da Penha, o feminicídio, ele é o fim de um ciclo. É preciso compreender que a manifestação da violação de direitos humanos das mulheres e da violência contra a mulher num relacionamento afetivo, com namorado, com companheiro, com ex-companheiro, ele não começa com um tapa na cara, ele não começa com um soco, ele começa com a restrição do tipo de roupa que ela usa, ele começa com o controle de com quem ela fala, para onde ela vai e como ela se comunica com as pessoas, ele começa com a restrição de liberdade e de direito de escolha dessa mulher. E por que essa mulher não rompe de imediato o ciclo? Porque existe um processo afetivo, cultural e social envolvido. É como se fosse ela nadando para sair desse mar revolto e as ondas são maiores do que ela, porque ela não tem apoio. Então é fundamental nós termos o sistema de garantia de direitos, o Instituto Maria da Penha, os centros de referência da mulher, as varas especializadas, as delegacias especializadas e também, Wagner e meninas, um nível de trabalho de prevenção que nós aqui na Secretaria da Mulher, que o Centro Cláudio Inspector é um equipamento da Secretaria da Mulher da Prefeitura da cidade do Recife, a gente aqui, quando recebe as mulheres, a gente tem um trabalho intersetorial com uma equipe de psicólogas, advogadas e assistentes sociais e educadoras. Quando a mulher chega aqui, ela chega violentada, sofrida, machucada, mas ela ainda não está em condições de ir para a delegacia prestar o boletim de ocorrência. Ela não é obrigada a fazer isso. Aqui nós acolhemos todas as mulheres, e mulheres de várias classes sociais. Então, assim, é muito importante pensar que é preciso, além de fortalecer os instrumentos, os mecanismos, a legislação e o sistema de atendimento para enfrentar a violência, que é atualíssimo a necessidade de construir um outro paradigma, uma outra concepção de sociedade. Que restrição de liberdade, que violência moral, física, psicológica, não tem a ver com relacionamentos ligados ao bem viver. Tem a ver com relacionamentos ligados à propriedade, da mulher como propriedade, numa perspectiva do patriarcado. Então, assim, nós aqui, inclusive, fizemos esse instrumento, que é o violentômetro. A gente utiliza nas atividades públicas, quando podia, em não pandemia, né? E aí, por exemplo, para que a gente perceba, porque é muito subliminar, quando tua opinião é diminuída, isso é violência. Quando pontua que você está mentindo e coloca em xeque tua postura, isso é violência. Mexer nas tuas coisas, ou seja, pegar o teu celular, violar tuas redes sociais, isso é violência. Culpar você por tudo que acontece dentro do ambiente doméstico ou externo, isso é violência. Chamar você de louca. Quantas vezes a gente não ouviu? Ah, fulano está assim, gritando, esbravejando, porque ele está de cabeça quente. Certo? Ele está estressado. Agora, quando uma mulher aumenta o tom de voz, a mulher é louca. A mulher é louca, desqualificada. Só que aquela mulher, ela pode não ter levado um tapa durante 10 anos, mas todos os dias, quando ele chegou do trabalho, ele jogou o prato de comida fora. Ele agrediu ela, diminuindo ela, dizendo que ela não era bonita, que ela não estava arrumada, que a comida estava mal feita, que a casa não estava boa. Ou seja, não é uma companheira para dividir a vida, é uma trabalhadora do serviço doméstico, né? Humilhar a mulher em público, diminuir a mulher em público, isso é violência. E aí, numa relação sempre daquela ideia, a culpa foi dela, porque ela tomou uma cerveja a mais, porque ela usou uma roupa assim, porque fulano estava olhando para ela. Não sei se vocês se recordam, mas teve um período que teve um estouro de casos de estupro nas ruas da cidade do Recife. E aí algumas medidas que estavam sendo sugeridas na época era a seguinte: não fale com estranhos, não faça consumo de álcool, não fique até tarde na rua, certo? Evite circular em ambientes que você não conhece, que você não circula normalmente. Ou seja, para resolver o problema de que um homem se sente à vontade de violentar uma mulher, de abusar de uma mulher, de estuprar uma mulher, como resolve isso? Limite o acesso dessa mulher a seus direitos à cidade e aos espaços públicos. Ou seja, é uma perspectiva de que nós somos responsáveis porque usamos um vestido curto, ou porque circulamos numa determinada hora, ou porque ousamos tentar nos relacionar com outra pessoa. E, em função disso, para resolver o problema do estupro, o que que acontece? Restringe a liberdade das mulheres. É a mesma lógica do vagão rosa. Uma lógica do vagão rosa, segrega as mulheres, encaixa as mulheres, fecha as mulheres em compartimentos, só assim ela não será vítima de violência. E nós estamos aqui para dizer que não, porque nós queremos tudo, Wagner. Nós queremos ter uma profissão, queremos igualdade salarial, queremos qualidade de vida, queremos ter acesso à creche para nossos filhos, queremos poder estudar, investir e queremos amar. Faz parte do nosso projeto de felicidade. Nós merecemos e somos detentoras de direito nesse sentido. Alguém pode até questionar. Biologicamente, homens e mulheres são diferentes. Por que que vocês querem constituir direitos iguais? Porque nós queremos direitos iguais na vida e na sociedade. E isso é possível constituir. É possível estabelecer uma outra prática de relação na sociedade que parta de uma premissa que nós possamos ser iguais, porque biologicamente não se justifica, porque isso nós somos diferentes, mas socialmente, politicamente, culturalmente, temos tanta capacidade quanto. Vamos deixar de lado aquela ideia de que por trás de um grande homem está uma grande mulher, as mulheres são tão grandes quanto tem que estar ao lado, porque eu defendo uma perspectiva de luta contra a violência baseada na ideia de que feminismo é uma ideia de igualdade. Não é uma ideia de sobreposição ou de reprodução de uma opressão. Eu tenho pai, eu tenho primos. Eu não desgosto dos homens, não. Eu acho que os homens são importantes e fundamentais. É. Agora, nessa relação de outra perspectiva, de outra ideia, de que a gente pode ser feliz junto, que as relações podem ser outras. Agora, enquanto Agora, isso é um problema do sistema. Por isso que esse problema não se manifesta apenas no âmbito doméstico. Ele se manifesta no âmbito público. E a gente precisa continuar metendo a colher.
Uhum.
Aqui, nós estamos inaugurando uma unidade nova do Clarice Lispector. E vamos fazer acolhimento emergencial no regime de 24 horas.
Muito bem.
Para constituir um plano de segurança para as mulheres.
Uhum.
Para nós continuar trabalhando em rede com o Instituto Maria da Penha, com as varas, com a delegacia, com o sistema de saúde e com o sistema de assistência social, que foi tão atacado recentemente. E nós estamos sentindo isso. Mas nós estamos aqui juntas e trabalhando, junto, inclusive, com o apoio da imprensa, que tem sido um grande aliado na defesa da vida das mulheres.
Tem muitos comentários aqui, viu? Vou selecionar alguns. Tem, por exemplo, Paulo. Achei importante este Paulo, que ele diz o seguinte: parabéns pelo excelente debate, pela condução das debatedoras, são excelentes, mas ouso sugerir, por que não a presença também de um homem no debate? Eu digo a você, Paulo, o seguinte: o homem, ou como você, os homens estão participando do debate, sim, ouvindo. É importante ouvir também claramente a posição das nossas debatedoras a respeito desse ponto importantíssimo de combate à violência, sobretudo de violência contra a mulher. Mas para a gente aproveitar melhor o tempo, vamos direto para a doutora Fabiana Leandro, porque tivemos muitas colocações importantes, e eu queria saber qual a posição da Polícia Civil em relação ao que foi colocado no bloco anterior pelas doutoras Regina Célia e também Laudijane Rodrigues. Doutora Fabiana.
Pronto. Já complementando a fala, né, da professora Regina Célia e da Laudijane, né, muitas mulheres, elas não têm a percepção do risco que elas correm. Por isso, muitas vezes, elas retomam o relacionamento, né? Essa questão, ela é cultural, né, como foi apresentado, e elas não acreditam, muitas vezes, que os seus companheiros, eles realmente vão ter coragem de concretizar as ameaças feitas. Elas, muitas vezes, sofrem ameaças, sofrem agressões, mas elas não acreditam que pode chegar a um desfecho de um feminicídio, né? A violência doméstica, ela é muito peculiar. Ela envolve sentimento, envolve a dependência emocional, psicológica, a dependência financeira. Né? Tem toda uma pressão social. Muitas vezes a sociedade vê a vítima e coloca a vítima como culpada na situação. Ela induz a vítima a perdoar, né? Isso é uma coisa cultural, como foi colocado, né, pelas colegas. Então, a pressão familiar, como eu tinha falado, a dependência financeira, psicológica, muitas vezes ela leva a vítima a perdoar e retomar o relacionamento abusivo, né? Então, assim, por isso que é tão importante as políticas de enfrentamento à violência, a questão educativa, de mudança de cultura, né? Mudança de paradigma. Hoje nós temos projetos como o Maria da Penha Vai à Escola, que é importantíssimo para mudar, começar a mudar a cultura, a sociedade, a educação das crianças hoje. Também é importantíssimo o trabalho com os agressores. Ano passado, houve uma mudança na Lei Maria da Penha, onde foram incluídos dois incisos no artigo 22, nas medidas de proteção, onde prevê o comparecimento dos agressores a programa de reeducação e recuperação, bem como acompanhamento psicossocial de agressores por meio de atendimento individual e grupo de apoio. Isso também é muito importante.
Opa! Ah, perdemos o...
Porque a gente vem de uma sociedade em que muitas vezes o agressor acha que isso é normal. Humilhar, tratar com desrespeito uma mulher, isso muitas vezes para o agressor, isso é normal. Ele não enxerga isso como uma violência, né? E a Lei Maria da Penha, ela trouxe os tipos de violência, como bem explanou, né, as colegas. A violência doméstica, ela não é só a agressão física. Então, a gente tem a agressão moral, a agressão psicológica. E os agressores, eles não sabem disso, eles não conhecem, bem como a sociedade. Então, essa mudança é extremamente importante. E as políticas públicas de enfrentamento e de orientação, de educação da sociedade, essa campanha de antigo ditado de em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher sim, e a sociedade precisa nos ajudar, vizinhos, amigos, parentes precisam ajudar, conscientizar as vítimas de violência doméstica a saírem dessa situação, conscientizarem do risco que elas correm e que a denúncia pode salvar, pode fazer com que elas salvem, se salvem, tenham suas vidas salvas.
Uhum. Doutora Fabiana, rapidinho para a gente fechar, o telefone de contato para denúncias, Polícia Civil de Pernambuco, qual o canal?
A Polícia Civil de Pernambuco recebe as denúncias do Disque 180, uhum, do Disque 100, da Ouvidoria da Secretaria da Mulher. Nós estamos fazendo, já sendo criado, um WhatsApp da Polícia Civil, da Secretaria de Defesa Social, para os casos de violência doméstica, e será disponibilizado posteriormente. Mas todos os canais, né, já conhecidos das vítimas de violência, eles são utilizados e encaminhados para a Polícia Civil para atendimento das denúncias. Além disso, as delegacias dispõem dos telefones. As denúncias também podem ser feitas direto pelos telefones das delegacias, que a gente pode repassar para a rádio para serem passadas. Hoje nós temos 11 delegacias especializadas em todo o estado.
Muito bem. Laudijane Rodrigues, o telefone do Centro de Referência Clarice Lispector. Por favor, rapidinho, por gentileza. O contato.
0800, diz. Nós temos o 0800, que funciona 24 horas agora, com a nova sede do Clarice, que é o 0800-281-07.
0800-281-0107.
Do Zap Mulher.
Uhum.
Que é, deixa eu fazer uma fila aqui rápida,
uhum,
que é tanta coisa pra gente decorar nos dias de hoje.
Oh, enquanto isso, doutora Regina, tem algum telefone de contato, algum canal para denúncias?
Sim, nós temos.
Sim.
Nós temos o do Instituto Maria da Penha.
Do Zap, que é fácil.
Uhum.
98839-6700. 98839-6700. Temos também o Instagram,
uhum,
As Penhas, onde as mulheres podem fazer as denúncias. Nós atendemos não só aqui no Brasil,
mas também
nós atendemos a todas as mulheres brasileiras que estão no exterior.
Pronto, ótimo. Só para fechar, Laudijane, o WhatsApp qual é?
O WhatsApp é o 9988-6138. Nós nos comunicamos com as mulheres através de mensagens para que elas possam fazer, para que a gente possa fazer a orientação emergencial na medida que elas necessitarem.
Muito bem, então nós agradecemos a participação no debate de hoje de Regina Célia Barbosa, que é vice-presidente do Instituto Maria da Penha, a gestora do Departamento de Polícia da Mulher da Polícia Civil de Pernambuco, Fabiana Leandro, e também a gestora do Centro Clarice Lispector, Laudijane Rodrigues. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela participação. O debate é repetido amanhã, às 14h30. Muito obrigado pela participação de todas e pela audiência também. E a gente volta segunda-feira com o debate da Supermanhã. Até lá.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.